Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião. Pedi-lhes que tomassem os vossos lugares e que, portanto, prestassem atenção à nossa ordem de trabalhos. Até porque temos às 15 horas uma audição. O primeiro ponto da ordem de trabalhos é a discussão e a aprovação da ata. E eu pergunto às senhoras e aos senhores deputados se têm alguma questão a levantar sobre a forma como está reduzida a ata. Não tem? Posso pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos entrar no segundo ponto da ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 305-13-2 do PSD, alteração ao decreto-lei número 241-2007, de 21 de junho, que define o regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território municipal. A senhora deputada, autora do parecer, é a senhora deputada Palmira Maciel, a quem dou a palavra. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde. Caros deputadas e deputados, este parecer tem como objeto a alteração do Decreto-Lei 241-2007, de 21 de junho, que define o regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território continental. Este projeto de lei deu entrada em outubro, foi admitido e baixou por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, para emitir o parecer. E é esta a comissão competente, em conexão com a nossa comissão e com a Comissão do Trabalho e da Segurança Social. A iniciativa foi subscrita e apresentada à Assembleia da República por 3 deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e, decorridos todos os trâmites que são necessários, verificou-se que o projeto de lei está em conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais e que o diploma em apreço cumpre o disposto no número 2 do artigo 7 da lei de formulário. No fundo, com o projeto de lei, os deputados signatários pretendem criar um novo artigo ao Decreto-Lei 241-2007, de 21 de junho, com o qual propõe que, durante o período crítico determinado no âmbito do sistema de defesa da floresta contra incêndios, é estabelecido um regime excepcional de dispensa de serviço público dos trabalhadores da administração direta e indireta do Estado, incluindo da administração autónoma, que cumulativamente tenham a qualidade de bombeiro voluntário quando sejam chamados pelo respectivo corpo de bombeiros para combater um incêndio florestal. Do ponto de vista formal, o projeto de lei é composto por um artigo único e que, no fundo, não tem título atribuído, mas de regime excepcional de dispensa de serviço. Considera-se, entretanto, também foram colhidos pareceres, foram ouvidas algumas instituições ligadas ao setor e faço isto ao exposto e não havendo nada a obstar, a Comissão de Agricultura é de parecer que o projeto de lei 305-8-2 do PSD reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado num próximo plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não sei se o Sr. Deputado Maurício Marques já está em condições, se não dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias Basulha, se já está em condições. Então tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD.
Muito boa tarde. Começo por pedir desculpa porque tive que ir ali à sala ao lado onde está a decorrer uma audiência e, portanto, peço desculpa de não ter acompanhado na plenitude a parte anterior desta reunião. De todo modo, para felicitar a autora deste parecer, Palmira Maciel, por relatório que nos é apresentado e relativamente ao qual eu tinha aqui apenas uma dúvida que gostaria de ver esclarecida. Verifiquei que foi ouvida a Associação Nacional de Municípios que sobre o projeto de lei. É referido no relatório que importava promover a audição da Liga dos Bombeiros Portugueses e a Associação Nacional de Bombeiros Voluntários. Eu não sei se, efetivamente, como se trata de um requerimento que não foi apresentado aqui inicialmente, foi noutra comissão, não sei se a iniciativa de solicitar parecer à Associação Nacional de Municípios tinha sido da outra comissão ou desta, e caso não... pronto, então, porquanto isto faz o relatório faz referência a isso. Certo. Então, assim sendo, nada mais tenho a acrescentar e obviamente, se apenas felicitar, felicitar a autora Palmira Maricial pelo relatório que aqui é apresentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também o cumprimento da Sra. Deputada Palmira Maciel pelo trabalho que fez relativamente ao diploma em apreço. Ele é um trabalho rigoroso, exaustivo e penso que concordo com as conclusões e, portanto, que está em condições de ser aprovado. Só uma pequena nota. Penso que na primeira página faz referência ao Partido Social Democrático e, se não me falha a memória, o partido será Partido Social Democrático. Não é que isso seja... tenha alguma importância, porque o sentido é o mesmo, mas trata-se de uma questão de rigor. Mas tirando esse pequeno lapso linguístico de praticamente nula relevância para a substância do documento, ele está bem elaborado e, portanto, felicito a Sra. Deputada pelo trabalho que fez. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca.
Eu queria apenas cumprimentar e felicitar a deputada relatora. Não tenho mais nada a acrescentar. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, também cumprimentar a Sra. Deputada Palmira Maciel e dizer que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha este relatório, que votará favoravelmente.
Muito obrigado. Então vamos pôr o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Fixação da redação final dos projetos de resolução número 576-13, segundo do CDS-PP, 577-13, segundo do CDS-PP, 581-13, segundo do Bloco de Esquerda, 582-13, segundo do PEV e 583-13, segundo do PEV. Há uma proposta conjunta de redação e eu queria perguntar aos senhores e aos senhores deputados se têm alguma questão a levantar sobre a redação que consta da proposta conjunta ou se querem produzir alterações. E como? Dou a palavra ao senhor deputado Maurício Marques.
Sr. Presidente, eu penso que terá que ser... Eu preferia ouvir em primeira forma os deputados que autores.
Muito bem, muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer apenas, sugeria aqui no que diz respeito ao projeto de resolução que recomenda ao Governo a adoção de medidas para diminuir o desperdício alimentar, portanto, aquele que foi, no fundo, o objeto mesmo de fusão dos vários projetos. No ponto 2, a proposta do projeto que o CDS tinha apresentado dizia promova a dinamização da comercialização dos produtos e as propostas dos serviços é dinamiza a comercialização dos produtos. Eu penso que não é uma questão de pormenor, porque não compete propriamente ao Estado dinamizar, mas promover que outros, no fundo, apoiar a dinamização por parte das entidades. É uma questão de pormenor, mas que penso que seria, talvez, que altere talvez um pouco, no fundo, quem tem a competência para. No ponto 4, foi aqui alterado também a nossa proposta, dizia estudo, critérios para atribuição de incentivos, foi a proposta de redação diz estabeleça critérios. Eu penso que deveria ficar estudar critérios. É óbvio que depois de estudar eles têm de ser estabelecidos, mas antes de serem estabelecidos, o estudo implica um trabalho de consulta e de, no fundo, mais abrangente do que o Governo no fundo, unilateralmente, estabelecer esses critérios. E penso que era só, estava aqui a ver, penso que era aquilo que, relativamente ao nosso projeto, eu tinha para dizer.
Sr. Deputado, há uma proposta que unifica todos os... Ah, é dessa que está a falar? Tinha da chuta.
Peço desculpa. No fundo, é porque era mais fácil, como está assinalado a amarelo... Eu sei, eu estou a perceber o que o Dr. Rui está a dizer, mas no fundo foi transposto para a proposta unificada a alteração que os serviços autais... Primeiro foi... Certo?
Eu perguntava se a senhora deputada aceita esta proposta unificadora com ligeiras alterações.
Com as alterações que sugere. É
isso? Sim, exatamente.
Tá? Muito obrigado. Tem também o CDS. Bloco de Esquerda, senhor deputado Carlos Matias, para se pronunciar também sobre a proposta de redação final.
Obrigado, Sr. Presidente. No que se refere à proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, nós aceitamos as alterações que são propostas.
Sr. Deputado Carlos Matias, nós, na conferência de presidentes de comissões com o Sr. Presidente da Assembleia da República, foi acordado, Sr. Deputado, só um bocadinho, por favor, foi acordado que deveríamos fazer um esforço em sede de comissão para que, quando houvesse propostas diferentes, contextos diferentes, fazer um esforço no sentido de haver uma redação única, isto é, em que todos estivessem de acordo. E é nesse quadro, nessa perspectiva, que eu pergunto aos senhores e às senhoras deputadas que, havendo uma proposta unificadora, uma única proposta, se concordam ou se querem produzir alterações. Ou se querem os vossos individuais, naturalmente. Que não estamos inibidos de os apresentar.
Por minha parte.
Não sei se me fiz entender, Sr. Deputado.
Sim, sim. Eu concordo com o texto que nos é proposto. Eu confesso que não acompanhei exatamente a exposição da deputada Patrícia Fonseca. Na parte que nos toca, nós aceitamos a proposta que nos é apresentada. No entanto, acho que é ponderável as questões que foram levantadas.
Proposta única, com as sugestões da senhora deputada Patrícia Fonseca. É assim que eu entendo.
Exatamente.
Muito bem. Já está. A senhora deputada quer falar, mas eu agora ia dar a palavra ao senhor deputado do PEV, depois dava-lhe a palavra no fim, senão assim... Sr. Deputado PEV, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que da parte dos verdes também estamos de acordo com o texto conjunto e observando também os elementos que foram trazidos agora para discussão por parte da senhora deputada da CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para retificar aquilo que eu tinha dito, porque eu estava a olhar para a proposta de alteração do nosso projeto e não para a fusão, portanto, e daí aqui alguns pontos que foram fundidos, no fundo, o ponto 1 e 2 da nossa proposta foram fundidos e, portanto, acho que da forma como está a linha B, portanto, do número 1, está bem. De facto, a linha C, penso que ficaria mais correto estudar os critérios em vez de estabelecer critérios.
Portanto,
reitero aquilo que disse na linha C do projeto. Do número 1.
Então,
do unificado, sim, sim. No fundo, corresponde ao número 4 da nossa proposta.
Os dois, como diz o Presidente de Câmara?
Estão
aqui alguns ex-Presidentes de Câmara também? Estão aqui alguns ex-Presidentes de Câmara?
Aos senhores deputados, eu agradecer que... Senhores deputados, como há aqui algumas dúvidas e eu vejo que ainda não têm bem, ainda não viram bem os documentos, Senhor deputado, deixe-me acabar, por favor, que eu vou ao encontro das suas preocupações. Eu propunha que nós, como amanhã temos reunião, antes de começar a reunião, 10 minutos antes, fazíamos já a aprovação do texto final, então. E dá-vos tempo para ler. Concordam com esta metodologia? Penso que não estavam alertados para isso. Senhora deputada Patrícia Fonseca, Senhor deputado Carlos Matias, José Carlos Freire, está de acordo com isso? Estão de acordo o Bloco, o PEV e a Sra. Deputada não se pronunciou? Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Está de acordo? Obrigado. É só os subscritores. Está bem. Senhores deputados, tem razão. É uma alteração à ordem de trabalhos. Partia do princípio que todos estaríamos de acordo, porque estamos a procurar encontrar soluções unificadoras e consensualizadas. O Sr. Deputado João Ramos já desconcorda, já agora a deputada Júlia Rodrigues concorda, aqui o PSD também concorda, portanto estamos concordados. Estamos concordados e acordados. Tá, obrigado. Vamos passar ao ponto seguinte, distribuição de projeto de resolução 552-13, segundo PCP. Recomendo ao Governo que se criem as condições para garantir a coexistência entre a salvaguarda dos valores naturais na ZEP, Mourão Barrancos e sítio Mourão Barrancos da Rede Natura 2000 e a atividade humana, nomeadamente agropecuária. É um projeto de resolução do PCP. Eu perguntava ao Sr. Deputado João Ramos se pretende que seja discutido em plenário ou na comissão.
Sr. Presidente, é para dizer que, para informar que darei essa indicação posteriormente.
Muito obrigado. Vamos passar à frente. Vamos passar à frente.
Conselho da Jota. Está a voltar para trás.
Discussão e votação do requerimento do PSD para a audição do Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera sobre a interdição da apanha e captura de bivalves. Isto é para discutir e votar. O requerimento do PSD. Eu dava primeiro a palavra ao PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Este requerimento que aqui apresentamos tem na sua base não apenas acontecimentos mais recentes e que são reconhecidos, em particular o facto de se verificarem de forma progressivamente mais recorrente interdições de apanha e captura de bivalves, em particular no Algarve, e também à imagem do que se verificava já há 3, 4, 5, 6 anos, isto não é, como dizemos, um problema recente, sempre dúvidas que se verificam sobre o cumprimento dos protocolos por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e, em rigor, proceder a uma avaliação que suscite confiança naqueles que são os destinatários dessas decisões e nos permita aferir em que medida é que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera cumpre escrupulosamente as suas obrigações, obrigações, por um lado, que resultam da sua vinculação ao respeito e salvaguarda da saúde pública, mas, por outro lado, devem também ponderar os efeitos nefastos que, obviamente, se verificam em comunidades que carecem desta atividade para poder assegurar a sua sobrevivência. E, portanto, como este é um aspecto que tem sido tratado nesta comissão e, sobretudo, uma matéria que exige muita reflexão, nós, em face das notícias que têm sido públicas, e, como digo, do facto de ser cada vez mais recorrente essas interdições, entendemos que faz todo sentido promover uma audição do Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, no sentido de aclarar as razões que estão na base destas decisões, procurar compreendê-las e também, se esse for o entendimento, abrir portas aos grupos parlamentares para poderem apresentar iniciativas legislativas ou fiscalizarem de forma mais sensível as posições que o Governo tem tomado em relação a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Da parte do Partido Socialista, Sra. Deputada Júlia Rodrigues, por favor.
Boa tarde a todos. Nós votamos favoravelmente o requerimento do PSD porque julgamos muito importante ouvir o Presidente do Instituto do Mar e da Atmosfera, até porque existem alguns esclarecimentos técnicos que só ele poderá promover junto de nós, porque todas as justificações técnicas têm por base estudo, decisão, para depois interditar ou não a apanha e a captura de bivalves. De facto, chamar aqui quem sabe e quem tem o poder de decisão é fundamental para que nos possa esclarecer quais são os critérios que estão por base destas decisões, que por um lado salvaguardam a saúde dos consumidores, mas por outro têm um efeito nefasto nas populações que vivem deste setor. E, portanto, nós concordamos inteiramente com a audição e vamos votar favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós consideramos que são pertinentes as interrogações levantadas pelo PSD. Os pontos que coloca, efetivamente, têm interesse e, portanto, são interessantes conhecer as respostas. E, portanto, nós votaremos favoravelmente este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer também que iremos votar favoravelmente este requerimento, que achamos da maior importância ouvir o IPA nestas matérias.
Sr. Deputado João Ramos, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De referir que, efetivamente, esta matéria é uma matéria relevante, pertinente, que infelizmente afeta comunidades pescatórias um bocadinho ao longo de todo o país e é uma questão, conforme é descrito, é recorrente e por isso achamos que faz todo o sentido poder recolher mais informação sobre esta matéria e acompanhamos este requerimento do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado. O Sr. Deputado José Luís Ferreira, PEV.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que nós acompanhamos as preocupações do PSD e votaremos favoravelmente este pedido de audição.
Depois de expressarem as vossas posições, falta agora o voto, mas eu penso que o voto é por unanimidade. O PS é autor, o PS vota a favor, o Bloco vota a favor, o CDS vota a favor, o PSD vota a favor e o PEP também vota, portanto, aprovado por unanimidade. Sim? Muito bem. Outros assuntos, queria dizer às senhoras e aos senhores deputados que nós reunimos a mesa e os coordenadores devido ao plano de atividades e estamos, portanto, agora a trabalhar um texto síntese com as ações devidamente calendarizadas para oportunamente enviar à Comissão. Esta é uma das informações que tenho para vos dar. Então, eu queria dizer, já agora, sobre os projetos de lei dos baldios do PS, do Bloco, do PCP e do PEV, que os serviços fizeram contactos com as entidades. Vamos ter já uma entidade a seguir, depois outra. No entanto, queria também referir o seguinte, que uma ou outra entidade, eu vou-lhes perguntar se concordam com esta metodologia, uma ou outra entidade referiu que não poderia estar presente e, como não poderia estar presente, que mandaria por escrito os seus comentários. E eu propunha como metodologia também, sem prejuízo que eles viessem aqui fazer as suas intervenções, que eu, enquanto Presidente da Comissão, com a vossa anuência, naturalmente, pedisse para nos enviarem as sugestões que têm por escrito, para ficarmos mais documentados, porque uma coisa é o que se diz, que fica registado, mas que dará trabalho andar a fazer recolha, outra coisa é mandarem um documento. Eu próprio hoje estive em contacto com uma entidade que também virá cá, penso que amanhã, e me fez também sentir isso. Gostariam de, para além do que dizem, mandar por escrito e nós ficaríamos mais documentados até para poder fazer as análises. Não sei se concordam com esta metodologia de eu, no final do debate, pedir que enviem por escrito os comentários. Pergunto ao PSD se concorda. O Sr. Deputado Júlia Rodrigues, concorda também?
Sim, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias?
Concordo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Patrícia Fonseca?
Também concordo, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado João Ramos? O Sr. Deputado José Luís Ferreira também concorda? Portanto, nós vamos ouvir. No entanto, eu vou logo anunciar no princípio que, sem prejuízo do debate, que iríamos pedir que nos mandassem os contributos por escrito, está bem? Em tempo útil. Tá? Muito obrigado. Então, penso que não há mais... Nos outros assuntos, alguém tem alguma questão a levantar? Querem fazer um intervalo ou vamos já... Já estamos atrasados, vamos avançar? Pode mandar entrar, então? Depois eu digo, está bem, eu vou precisar, possivelmente, está bem?
Esta não, quando acabar esta...
Está bem.
Temos estado despachado, tenho um problema no computador.
Queria... Deixa à vontade. Se não ponhamos aqui os outros, vamos aqui ver o deputado João Ramos aqui a presidir, que ele preside aqui. Não, 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 é que quando o senhor estiver a falar, quando for a vez do senhor falar, o senhor vem para aqui, não é? Cortamos-lhe o pio. Hugo, quando for a vez do PCP falar, vem presidir. Silenciamos o PC. Não percebeu? Se o deputado não perceber aquilo que é silenciado, assim não pode falar.